jovempan.com.br.
Estamos na linha agora com o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Dom Maílson, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Tudo bem?
Bem, o senhor assumiu o Ministério da Fazenda num período complicadíssimo do Brasil também, com uma crise seríssima, hiperinflação. Não sei se pior do que agora, mas também uma crise muito séria. O senhor vê condições de Michel Temer arrumar um pouco a casa a médio prazo, mostrar alguns resultados? Há uma expectativa muito grande quanto ao anúncio das primeiras medidas já amanhã, confirmado o impeachment da presidente Dilma. Dá para seguir por esse caminho?
Olha, Denise, primeiro que tudo, a simples mudança já é um alívio para o país, como a gente sabe, né? O Brasil vai se ver livre da mais inepta e desastrosa presidente da história republicana. Né? Ou seja, a gente deixa de continuar caindo num plano inclinado sem fim, sem fundo do poço. Por outro lado, embora as expectativas melhorem, né, eu acho que há um excesso, né, de otimismo em relação ao que pode ser feito no governo Temer. Né? Muita gente esperando que ele vai fazer uma reforma política, uma reforma previdenciária, uma reforma trabalhista, uma reforma disso, uma reforma daquilo. Né? Eu acho pouco provável que isso aconteça. Aliás, eu acho que ele tem que pensar muito bem se vai tocar essas reformas. Né? Em primeiro lugar, porque elas são muito complexas, muito difíceis, é por isso que até hoje não foram feitas, elas têm poderosos grupos de interesse contra elas, as pessoas estão fazendo alguns cálculos, eu chamaria ingênuos, né, dizendo que como tem 367 votos contra o impeachment, isso é mais do que o quórum necessário para fazer uma reforma constitucional, que é de 308 deputados. Acontece que muitos deputados que votaram pelo impeachment votarão contra a reforma da Previdência, porque muitos deles se elegem com o voto dos idosos, aposentados, fazendo demagogia e por aí afora. Né? Eu acho que se o presidente tentar fazer todas as reformas que as pessoas estão pedindo, que o mercado financeiro está imaginando, haverá um congestionamento da pauta e ele não fará nada. Eu, se eu fosse ele, em 2 anos eu caminharia por um terreno menos pedregoso, né? Um terreno mais limpo, aquele que não tem resistência, não tem grupos de interesse contra, não vai botar gente na rua. Por exemplo, fazer uma aguerrida política de privatização da infraestrutura, portos, aeroportos, estradas, ferrovias. Isso não tem que fazer reforma constitucional, não tem que enfrentar nenhum sindicato, nenhuma central única, nenhum povo na rua, e não tem realmente gente contra, é só a favor.
Mas, né, a receita também não seria rápida por aí?
Não, nem tem como fazer nada rápido, Denise. Isso é ilusão imaginar que amanhã, com as primeiras medidas, o Brasil já vai mudar. Não vai mudar. O estrago dos anos do PT no governo, sobretudo de 2006 para cá, é o maior estrago já feito numa gestão do país em toda a sua história. Né? Então, a herança que ele está recebendo é uma herança muito pesada. Não dá para você reverter isso da noite para o dia. Agora, não é como aconteceu no governo Itamar. No governo Itamar, depois de muitas idas e vindas, estava caminhando para um desastre, o Plano Real mudou tudo. Mas o Plano Real foi uma coisa simples, já estava praticamente tudo pronto, não tinha que fazer reforma constitucional, tava... só o PT ficou contra, todo mundo estava a favor. Agora não, Denise.
Tomar isso no curto prazo, o mercado principalmente espera que sejam anunciadas medidas de cortes de despesas, de alguma reestruturação das finanças que já sinalize uma melhoria. Se não dá para encarar a reforma, a receita de concessões, por exemplo, é uma coisa transitória, chega um momento em que para. Não haveria uma reformulação de fato das finanças,
Denise,
públicas, não é?
O mercado financeiro, nessas questões de análise de governo, com todo respeito, é muito superficial. As pessoas são júniores, né? São pessoas muito jovens, não viveram ainda.
Mas os, né, empresários também esperam isso, não só o mercado financeiro.
Então estou esperando um maná do céu, porque não pode ter isso, Denise. Não tem como ter, é só botar o pé no chão. Né? O governo Temer, novamente, está recebendo uma herança verdadeiramente maldita. O país caminha para ter um déficit primário este ano de 120 a 160 bilhões de reais. Se cortar tudo o que pode, não chega nem a 100, tá certo? Provavelmente lá na frente ele vai ter que pedir à sociedade para autorizar temporariamente um aumento de imposto. Essa ideia que está circulando aí entre o empresariado, entre segmentos jovens do mercado financeiro, de que o Temer vai chegar e no outro dia ter um programa fiscal vigoroso que vai resolver o problema do déficit, tomara que eu esteja enganado, mas eu acho muito pouco provável. A reforma da Previdência, suponha que ele faça a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, Denise, não gera nenhum efeito caixa no curto prazo, até porque tem que ter um período de transição.
Não dá para falar exatamente de reforma, mas, por exemplo, tentar uma desvinculação de receita, alguma liberdade maior para manobrar o orçamento, isso o senhor não vê condição de ser discutido rápido com o Congresso?
Impossível, Denise, impossível. Para fazer desvinculação de receita, é preciso mudar a Constituição. Sabe? E, olha, essas vinculações existem, não é à toa. Você conhece aquela coisa do jabuti, né? Jabuti, quando sobe em árvore, ou a enchente o colocou lá, ou alguém o colocou. Então, essa coisa de vinculação de receita em favor da educação e da saúde só existe porque grupos de interesse, corporações muito poderosas colocaram isso lá. Imagina, no momento que o Temer disser que não vai ter mais vinculação de recursos para a educação, você vai incendiar a corporação, vão para a rua, o PT vai para a rua para dizer que era isso que o governo queria com o impeachment, para sucatear a educação, para tirar o dinheiro da educação e pagar banco. Isso é um discurso fácil de vender. Portanto, eu acho que tem que ter muita consciência das dificuldades que se antepõem a reformas dessa magnitude, dessa complexidade. E mesmo assim, Denise, se conseguir fazer, isso leva anos para dar resultado. Quer dizer, quem imaginar que o Brasil pode, numa mudança de governo desse tipo, no novo presidente, que nem teve tempo de formar adequadamente a sua equipe, já chegar com o plano pronto e acabado, isso é diferente, por exemplo, do que aconteceu com o Fernando Henrique, com o Macri na Argentina. Você é eleito, tem 2, 3 meses para tomar posse, forma uma equipe, busca fazer um diagnóstico, convoca especialista, discute. Não, o Temer está assumindo no sufoco, não é?
Agora, até as agências internacionais estão de olho no Brasil. O Brasil já sofreu vários rebaixamentos, um na semana passada. Algum serviço ele vai ter que mostrar.
Denise, não tem como. É impossível chegar assim, olha, eu vou ter um plano pronto e acabado, factível, para resolver de chofre o problema fiscal grave de que o Brasil padece. Vamos ser realistas. Eu tomara que o presidente Temer não seja impregnado dessa visão que circula por aí, de que ele vai sair sexta-feira, no máximo segunda-feira, com um plano para resolver já o problema fiscal do Brasil. Isso vai levar anos para resolver.
Agora,
muitos anos.
Tomás, para encerrarmos, no caso dele não apresentar nada aí de mais amplo em termos de reestruturação das finanças, alguma coisa que crie uma expectativa de retomada, de crescimento, ele não pode sofrer a questão de queda de popularidade, de quebrar essa expectativa toda, que é da sociedade, porque todo mundo está cansado da crise, com medo de desemprego, as empresas quebrando. Então, o que se espera é que ele dê um gás à atividade econômica, que sinalize aí um rumo.
Denise, eu sinto dizer, isso é impossível de fazer, tá certo? O que vai acontecer é que vai mudar o clima, a confiança vai melhorar, mas a economia não dá guinada, certo? Economia não é como automóvel, você faz um cavalo de pau. A economia parece mais com o transatlântico. Você leva meses, anos para mudar o curso, né? Sobretudo quando se recebe uma economia em frangalhos, um setor público desestruturado, um setor elétrico quebrado, estados quebrados. Você não resolve isso da noite para o dia, não tem instrumentos, não tem mecanismos institucionais, não tem mecanismos operacionais para produzir uma virada desse tipo, Denise. Nós todos estamos querendo. Portanto, que eu acho que é preciso pôr o pé no chão. O presidente Temer, eu acho que, ser experiente como ele é, vivido como ele é, ele tem que desinflar essas expectativas que estão se formando em torno de uma virada. A virada vai ser de expectativas, porque o país se livra de um governo inepto. O país se sentirá aliviado. Não tem como fazer uma virada na economia. Isso é impossível.
Exato, ouvimos o economista Maílson da Nóbrega.
Sinto muito, viu, Denise?
Certo. É meio que um balde de água fria aí nas expectativas, mas de qualquer forma o Brasil está precisando ter mais confiança, pelo menos, não é? Credibilidade, uma gestão mais eficiente. É aquela história do rumo, não é?
Denise, só mudar do governo Dilma para o governo Temer já é um ganho gigantesco que temos que comemorar.
É, podemos parar de piorar, né? De ter essa sinalização de que tudo só vai piorar, né?
Como se diz brincando, vai despiorar.
Tá certo, então. Ouvimos o Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda. Doutor Maílson, mais uma vez, muito obrigado, uma boa tarde.
Um grande abraço.